Ora viva! Bem-vindos a mais um Olho Vivo, programa da visão de análise política e económica da semana. Semana essa que começou agitada depois das declarações polémicas do presidente do BCE, Christine Lagarde, na reunião da instituição realizada na Penhalonga, em Sintra. Depois da senhora Urmière Weidener, temos outra Christine, também francesa, a agitar as águas da política portuguesa. Preto no branco e do alto da segurança de quem sabe que o seu lugar não depende de eleições, Lagarde criticou os aumentos salariais e aconselhou cortes nos apoios sociais. Tudo porque essas políticas dos governos estragam o esforço que os bancos centrais estão a fazer para tentar debelar a inflação com sucessivos aumentos das taxas de juros. E esses aumentos, meus senhores, estão para lavar e durar. As suas palavras foram criticadas à esquerda e à direita, inclusivamente pela oposição, pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. Hipocrisia em tudo isto ou nem por isso? Vamos tentar analisar. A semana termina com os estiaços do relatório preliminar à CPI sobre a gestão política da TAP, elaborado pela relatora e deputada socialista Ana Paula Bernardo. A montanha pariu um rato e há quem diga que qualquer semelhança entre as conclusões e recomendações propostas no relatório e o que se passou na CPI é pura coincidência. O governo sai alivado, o governo anterior do PSD criticado, e quanto a João Galamba e o seu ex-adjunto, é como se nunca tivessem ido às audições da CPI. Pensando bem, será que isto é surpresa para alguém? Vamos tentar responder também. E se tivermos tempo, ainda falaremos sobre alguma turbulência que está a afetar o setor da saúde, neste momento com demissões e greves, entre outras coisas. Comigo tenho um dos residentes habituais do Olho Vivo, Nuno Aguiar, jornalista da revista Exame e da Visão. Olá, Nuno Aguiar.
Bom dia. Tudo bem?
E um convidado especial, o Nuno Rico Miguel Rupio, enfim, que também já tem vindo ao nosso programa, jornalista da secção política da Visão. Olá, Nuno Rupio.
Bom dia, obrigado.
Eu sou o Filipe Luís, editor executivo com a pasta da política da Visão também. E se calhar começava já por ti, Nuno Rupio. Ficaste surpreendido com este relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP?
Eu tenho que dizer que fiquei tão surpreendido como António Costa, que disse inicialmente que iria tirar conclusões políticas do relatório, e agora percebemos que afinal não só não vai ter qualquer consequências, porque o relatório é o que é. O facto deste relatório da deputada socialista não achar estranha a saída de Alexandre Reis, que deu origem à CPI, para mim é a maior incógnita deste relatório.
Que reconhece que não ficou clara a razão da saída, não é?
Exato. Só
o
não,
próprio relatório.
Não só não reconhece, como até diz, não, isto foi um caso único, quando se sabe que anteriormente, pelos vistos, estas práticas de saídas da empresa eram comuns. Ou seja, alguém receber 500 mil euros da forma como recebeu e autorizadas pelo ministro daquela tutela setorial, que era o Pedro Nuno Santos, ainda por cima autorizados com um emoji, não foi razoável o suficiente para estar no relatório. Ainda por cima, quando foi o ministro que se demitiu, com o próprio secretário de Estado, o Mendes, a deputada Ana Paula Bernardo lá traz as suas razões para achar que fez muito bem em fazer tábua rasa disto tudo. Mas, por outro lado, e aí já não me surpreendeu tanto, pelo menos o não estar nas conclusões do relatório, que é aquele alegado roubo do computador, as senhoras fechadas na casa de banho, que chamavam polícias atrás de polícias, o ministro a ligar para tudo e um par de botas que lhe pudesse validar uma chamada feita para o SIS, que já tinha sido feita pela sua chefe de gabinete. Enfim, em relação a isso, não fiquei tão surpreendido. O que me surpreendeu foi que, porque na verdade nada disto, destas galambices, e bem, na minha opinião, que ela não o colocou nesse relatório, deveriam estar neste pré-relatório, que isto é apenas uma proposta de relatório para que depois tenha que ser discutido pelos partidos. Mas todo aquele infeliz festival que aconteceu no gabinete das infraestruturas não era necessário estar neste relatório, não deveria estar. A mim o que me chocou foi chegarmos ao final e percebemos que o PS compactuou e autorizou, porque ao fim e ao cabo tem a maioria, compactuou e autorizou a ida de todos os envolvidos deste caso à CPI. E a CPI transformou-se, deixou de ser uma comissão de inquérito à gestão da TAP, gestão política da TAP, e passou a ser aquilo que aconteceu na noite 26 de abril. E parece-me que, além deste relatório, desta proposta de relatório, que ainda vai ter que ser discutido e votado, mas parece-me que não se alterará muito em relação àquilo que foi agora apresentado, porque a oposição já deu sinais disso, não é? Eu não quero perder tempo sequer a fazer propostas de alteração, uma coisa com a qual não tem ponta para onde se pegue. A mim o que me chocou foi exatamente isso, que é ter rebentado, entre aspas, com uma CPI, com estas audições sobre o que aconteceu na noite de 26 de abril, fazendo com que esta CPI tenha acabado ferida. Pelo visto era isso que o PS queria, e agora percebe-se as declarações de António Costa quando disse que ia tirar conclusões políticas sobre este caso, assim que o relatório tivesse votado, e parece mesmo que foi mesmo a própria fiscalização por parte do Parlamento que acabou ferida com este relatório da socialista, da deputada Ana Paula Bernardo.
Nuno, o Nuno Miguel Rupil disse aqui uma... Enfim, aludiu ao facto de não virem no relatório, ser completamente omisso a questão, a parte que também passou pela CPI, dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, e o que teve antes e o que teve depois. Aqui as opiniões dividem-se, se não é polémico, eu tenho a minha própria opinião, que é diferente, e já vou explicar porquê. E tu, não concordas que isto não fazia sentido estar no relatório, ou achas que devia estar?
Tenho a opinião do Nuno, ou seja, não me faz confusão nenhuma que não esteja, percebo, e acho que não deve estar. Mas como tudo neste relatório, como tudo na comissão de inquérito, e como tudo nas coisas que vamos estar aqui a discutir, é uma questão de interpretação. E não me chocava que outro relator decidisse colocar lá os acontecimentos. Isto para dizer que eu acho que isso também foi sublinhado pela relatora, portanto, não é desvalorizar, portanto, eu não sei se ela está a ser sincera quando diz isso ou não. Sim. Da minha parte, não é desvalorizar o que aconteceu lá. Aliás, o que aconteceu nessa noite tem que ser investigado, pelo Ministério Público, e vamos ver se, por exemplo, Frederico Pinheiro não vai tomar outras ações para defender o seu bom nome, eventualmente, e depois logo se verá. Quem é que teve exatamente razão? Qual dos lados é que a versão é verdadeira? E isso aplica-se também ao SIS e à atuação do SIS, ou seja, há matéria que pode ter gravidade, mas que eu tenho algumas dúvidas que caiba no relatório da CPI, que a CPI tenha capacidade... E tenha mostrado que tenha capacidade, em teoria e na prática, tenha mostrado capacidade para tirar conclusões materiais e factuais daquilo que aconteceu nos dois casos, e portanto não me choca nada que não esteja. O que eu estava a aludir quando dizia que é uma questão de interpretação é que, e aí eu divido com o Nuno, do Nuno, este relatório, já ficou ferida qualquer ideia de credibilidade desta comissão ficou ferida desde o início da sua constituição e depois da maneira como ela foi conduzida. O relatório da CPI é um reflexo, eu acho que até bastante adequado, daquilo que foi esta comissão de inquérito. Ela não tinha motivo material para existir, que tivesse dignidade para ser uma comissão de inquérito. Os temas que lhe dão origem podiam perfeitamente ser tratados noutras comissões. A CPI encontrou poucas coisas materialmente relevantes para aquilo que queria mesmo investigar e que não tivessem já esvaziadas pelo relatório da IGF, eu diria. O caso de Alexandra Reis é um caso eminentemente político. Foi um governante que julgou mal a aprovação, ou uma administração que tem uma tutela de uma empresa pública, que queria pagar a uma administradora para sair, e um governante julgou mal a aprovação que deu essa indemnização e demitiu-se por causa disso. Pelo caminho, esse governante cometeu uma data de outros erros que reforçaram ainda mais essa necessidade de demissão. Mas é um caso político, e a partir do momento em que está esvaziado pelo IGF dizendo que é ilegal, e depois até há uma discussão legal a ter, ou quase se é realmente ilegal, não é ilegal ou não, a parte material ficou um bocadinho esvaziada. E, portanto, o relatório da CPI é partidarizado, como toda a CPI foi um exercício de partidarização do tema. Nós não estávamos a discutir já os elementos materiais da indenização de Alexandra Reis. Isso foi um bocadinho daquela CPI, como era óbvio que ele não chegava para fazer uma CPI. E os partidos fazem uma leituras políticas ao longo da CPI muito diferentes entre eles dos vários acontecimentos. E este relatório é mais um reflexo dessas visões políticas diferentes. Os deputados, quando utilizavam o seu tempo na CPI, utilizavam para alimentar um bocadinho uma pressão sobre o governo. E nesse capítulo foram eficazes. Quer dizer, o governo foi muito pressionado e, em alguns casos, por erros que o próprio governo o cometeu. Mas não havia sumo, depois, às vezes, material. Acho que todos que viram as audições, às vezes sentia-se que não havia sumo material para algumas coisas. Então acabávamos em coisas, às vezes, um pouco ridículas, que é passar horas a perguntar a que hora, a que minuto é que ligou, é que fez a chamada X para outra pessoa, ou então temos, como já referimos aqui, aqueles momentos um bocadinho caricatos de um deputado a pedir um telemóvel para ficar junto da comissão. E, portanto, eu acho que reflete bem o que tivemos. Esta CPI é um espetáculo, só mesmo para concluir, desculpa, não sei o que vamos passar. Foi um espetáculo assim um bocadinho deprimente por vezes. Paradoxalmente, é a CPI que teve mais atenção mediática de todas as CPIs e aquela que menos conseguiu concluir de maneira factual coisas que realmente tenham acontecido sobre o seu objeto. E serviu e bem, se o objetivo dos deputados era fragilizar o governo sai fragilizado daqui. Acho que o relatório reflete um bocadinho a falta de sumo com a própria CPI.
Sim. Olha, eu vou ser um bocadinho mais radical na minha análise que vocês, porque para mim este relatório, isto não é bem um relatório, isto é um ditado. Ou antes, se fosse a comunicação do governo ou o próprio primeiro-ministro a ditar, não sairia um texto muito diferente. Pronto, isto é a primeira análise que eu teria para fazer. Porque, independentemente das omissões que lá estão e as que vocês apontam e com as quais concordam, nomeadamente os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, é uma questão de interpretação e eu aceito a vossa, já vou explicar porque é que a minha é diferente, mas independentemente disto, as próprias conclusões substantivas do caso de gestão política da TAP não jogam com o que se passou e com o que foi revelado na CPI, nomeadamente que não havia qualquer interferência na política na gestão da TAP. Ficou demonstrado que houve diversas vezes interferência, que o Ministério das Infraestruturas, a tutela, não acompanhou a par e passo o processo de indenização de Alexandre Reis e ficou demonstrado que pelo menos o Secretário de Estado das Infraestruturas acompanhou isso a par e passo, para não falar da autorização do ok dado pelo Ministro, e o que se concluiu do relatório é que se fizeram tudo bem, porquê é que se demitiram? Não há nenhuma razão para ter havido demissões, nem ninguém tiraram conclusões políticas do quê? Consequências políticas do quê? Para se demitirem. Pois se fizeram tudo bem, como o relatório agora vem dizer, não houve qualquer falha, está toda a gente ilibada, então não havia nenhuma razão para se demitirem. E os próprios ex-governantes que foram à Comissão Parlamentar foram eles próprios a dizer porque é que se demitiram e a reconhecer falhas que o relatório... Não, a reconhecer algumas falhas, apesar de tudo, que o relatório não reconhece. E, portanto, esse é algum pecado original na concepção deste relatório que poderia omitir tudo, mas ao menos não enganar, nem se enganar, nas conclusões subjetivas que tira do que lá se passou. Penso que isto não é surpreendente, porque já aconteceu antes, e quando era o PSD a ter uma posição dominante em comissões parlamentares de inquérito, o respectivo relator também tirava conclusões semelhantes, noutros casos, no passado, e portanto não é nada surpreendente que isto aconteça, mas independentemente do relatório, ou do que o relatório definitivo possa vir a dizer, já nada apaga a percepção pública do que ficou, do que foi sendo revelado e do que nós fomos conhecendo ao longo dos trabalhos
da CPI. Mas é que é isso mesmo, mas é que isso é que é o relevante, quer dizer, ou seja, não retira, eu acho, exato, que os deputados da oposição estão muito preocupados com o relatório. Para o objetivo que os deputados da oposição tinham aqui, os objetivos foram cumpridos. O que é que interessa ao relatório? Não interessa para nada.
Interessa para continuar a fazer política, não é?
Sim, o que eu digo é que materialmente, mesmo aquilo que tu estás a dizer, os erros que foram cometidos, são erros de natureza política, em que o próprio Pedro Nuno Santos diz que não correu bem. Mas o próprio Pedro Nuno Santos diz que não correu
bem
quando
vai. O relatório correu tudo bem. questão não, é,
é possível, é possível um cenário que, não, que se nós não fizermos essa análise, é possível um cenário que a relatora acreditará ou consegue pintar esse quadro em que diz as pessoas agiram sempre de boa fé e respeitando blá, 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 mas no final foi aprovada uma coisa que não se sabia que era ilegal. Isso é sempre possível fazer, por isso é que a minha coisa de dizer que não tinha sumo é por aí. Agora, crítica política, esta CPI abriu um leque inteiro de crítica política que o governo recebeu e justamente.
E a percepção pública que fica é totalmente diferente do relatório. Claro. E agora poderá dizer-se, mas este relatório afinal beneficia o governo e beneficia Pedro Nuno Santos, aos envolvidos, quanto a mim não beneficia, quanto a minha conta producente até para eles. Porque, ok, não, o governo está completamente ilibado e não são ali, não se reconhecem ali nenhumas culpas. Qual é a reação das pessoas que acompanharam minimamente a CPI, e muitos portugueses fizeram, quanto mais não seja por curiosidade voyeurista, perante o relatório? Riem-se, e ao rirem-se, porque é aquilo que as pessoas com quem tenho de falar riem-se quando começam a falar deste relatório, é muito mais corrosivo para o próprio Partido Socialista e para o Governo, do que se houvesse ali a assunção de algumas responsabilidades. E, portanto, agora indo ao que é omitido, eu sei que não há uma relação direta entre os acontecimentos, entre o papel de João Galamba e todos os seus muchachos, portanto, desde o ex-adjunto à sua chefe de gabinete. Mas a verdade é que a CPI perdeu horas infindas em audições a várias pessoas diretamente relacionadas com aqueles acontecimentos. E é, no mínimo, estranho que não haja uma linha sobre as horas e horas de audição que houve relativamente àqueles acontecimentos. Porque é que eu acho que eles também têm a ver com a gestão política da TAP e, portanto, com o objeto do inquérito? Porque na origem dos acontecimentos de 26 de março do Ministério das Infraestruturas está um diferendo. Um diferendo entre o ministro e o seu ex-adjunto. Esse diferendo é provocado por reuniões que houve e pelas notas sobre, com a CEO da TAP e, portanto, com uma gestão política, naquele momento, já depois de quando a CEO da TAP foi ouvida na Comissão de Economia, com uma gestão política do seu discurso perante a Comissão de Economia. E, portanto, há aqui um papel já de João Galamba e deste Ministério das Infraestruturas, e depois do adjunto, etc., que está na origem de todos os acontecimentos de 26 de março. E isto tem tudo a ver com a gestão política da TAP. E, portanto, isto, embora tenha a ver diretamente e indiretamente, tem a ver. E, por algum motivo, os próprios deputados socialistas aceitaram convocar aquelas pessoas. Então, se não interessa nada, se aquilo não interessava nada, porquê é que o aceitaram? Não joga a bota com
o pelo mesmo motivo que a minha interpretação. Pelo mesmo motivo que aprovaram a comissão de inquérito.
Exato. Mas tu dizes bem que depois aquilo já estava mais ou menos... Enfim, as conclusões já estavam mais ou menos no relatório da IGF, não é? Sobretudo relativamente à indenização de Alexandre Reis, embora depois houvesse muitos outros aspectos, por exemplo, o PCP fez sempre o enfoque na privatização, na nacionalização, o PS fez um enfoque na privatização e nos erros da privatização e no erro do timing da privatização, e essas críticas poderão ser legítimas. E estão todas no relatório. O estranho é não estarem depois nenhumas perplexidades no relatório relativamente ao processo, por exemplo, de renacionalização, aos 55 milhões pagos a David Newman, que é aquilo, para mim, até que alguém consiga explicar exatamente, preto no branco, que era mesmo necessário, é a maior falha ou a maior fragilidade nas explicações de Pedro Nuno Santos. Isso não está nada refletido no relatório. Portanto, só há umas críticas ao governo anterior, mas não há nenhuma assunção de responsabilidades deste. E, portanto, este ditado deu nisto, é exposto ao ridículo e dá muito gás à oposição para continuar a cavalgar o tema. E depois a falta de transparência e o abuso da maioria absoluta, e etc., continua na agenda. É por isso que penso que é muito contraproducente. Esta redação, este texto do relatório preliminar, e não sei qual é a vossa opinião, mas julgo que não haverá grandes mudanças, nem o Partido Socialista autorizará grandes mudanças, por muito que depois a oposição tente aqui introduzir correções. O que é que achas, Rupil? Achas que ainda vai. O Presidente da República ontem disse que só se pronuncia quando conheceu o texto final. Está a empurrar com a barriga, porque o texto final, na minha opinião, não será muito diferente, mas poderás ter uma opinião diferente. O que é que achas que se vai passar?
É pegar neste relatório e refazê-lo, porque é isso que estás ao fim e ao cabo a sinalizar. Refazer um relatório em tão poucos dias, ainda por cima, que possa vir a ser prejudicial ao governo e obrigar a António Costa a trazer estas conclusões. Consequências políticas que prometeu, que parece-me que não vai acontecer, até porque isso também, como dizia também há pouco o Nuno Aguiar, aquilo que era para acontecer já aconteceu, que era o impacto daquilo que aconteceu, essencialmente no dia 26 de, na noite de 26 de Abril, mas também, também o que aconteceu com a indenização de Alexandre Reis, eu acho que isso foi o suficiente para fragilizar o governo. E provocar as demissões que provocou. Não me parece que este relatório simplesmente vai ter uma votação no dia 19 de julho, que é a sua votação final, e já ninguém se lembrará dele, mas sim ficará à memória tudo aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, tudo aquilo que foram as declarações polémicas, a começar pela...
E achas que a relatora diz que não quer desvalorizar esses acontecimentos, portanto, como o Nuno Aguiar já referiu, diz é que devem ser julgados ou analisados nas instâncias próprias. O Nuno Aguiar suspeita que não sabe se a deputada está a ser sincera ou não. A minha interpretação é que está a lavar as mãos com alívio, empurrando para outras entidades o apuramento dessas responsabilidades.
Eu tenho que admitir, é que gostava de ouvir, por exemplo, Pedro Nuno Santos, sobre este relatório, qual é a sua posição no dia da votação no hemiciclo, porque uma pessoa que...
Tu escreveste que é provável que ele peça para não estar presente.
Excusa, sim, exatamente. Mas gostava de o ouvir e, sinceramente, gostava de perceber, gostava de antecipar essa... O que é que vai acontecer nessa votação, tendo em conta que uma pessoa que se demite por causa de ter autorizado um pagamento que agora a relatora vem considerar que não terá havido um grande problema e até, pelos vistos, foi um caso único.
Ele agora tem que pedir para ser reintegrado no governo.
Exatamente, tem que pedir para voltar ele e o próprio Hugo Mendes. E talvez até o próprio chefe, o próprio adjunto que foi demitido por
Galapa. E com quem continua a ter uma, pelos vistos, uma ótima relação.
Próxima relação, sim.
Nuno, há bocado disse uma coisa que posso estar a dizer um grande disparate, mas está completamente explicada a outra indenização, ou seja, aquela que foi concedida a David Newman.
Pois, nós já falámos disso. Não, quer dizer, a justificação que há é...
Isso
é
litigância. Evitar litigância.
Exato. Nós falámos aqui isso, não sei, há duas ou três semanas, sim, em que o que falta, e o ministro, porque o ex-ministro, ou não tinha informação ou não quis dar, é dizer-nos os...
Quanto é que se gastava em litigância?
Os cenários todos que estavam em cima da mesa, de facto, para chegarmos àqueles 55, quando nós percebemos o racional, não é? Perceber o racional para chegar àquele valor. E, portanto, essa é uma das perguntas que fica sem resposta, aliás. Isso é, acho que é um... Continuando a bater nesta CPI, porque eu acho que é impossível chegar ao final desta CPI, e incluo aqui o relatório. Há bocado a minha intervenção não é desculpabilizar, porque o relatório é tão alvo de crítica como toda a CPI. Sim. Porque esta CPI...
Porque não deixa o torto de rato, não podia endireitar-se com o relatório, certo?
Exato, não podia, sendo que cada um dos intervenientes erra para diferentes lados, não erram todos para o mesmo lado, obviamente. Pois. Essa é uma das perguntas que acho que ficamos sem informação suficiente, não sabemos. Também não sabemos... exatamente o motivo pelo qual Alexandra Reis realmente tinha que sair mesmo da TAP, porque é que era imprescindível, não fica claro para mim que fosse...
Nem para ti, nem para a relatora do documento, também disse isso, que não ficou claro.
Sabendo...
Portanto, não sabemos o que é que andou a fazer a CPI, então...
Pois, exato, não fica, isso não fica claro, tal que não fica claro, por exemplo, a questão... Mas isso, lá está... exigiria outro tipo de investigação e demoraria mais tempo, exatamente a questão da Airbus e como foram comprados os aviões, e depois há outras questões que são laterais, talvez não me dissessem aqui, que é a questão do CIS, que é a questão, se calhar, até mais, acho que mais grave e reveladora sobre sobre aquela atuação, mas acho que não, até nem merecia aqui. Mas a CPI tentou ir aí e nem isso que estava fora do âmbito conseguiu exatamente esclarecer. E depois fica de fora, acho eu, perguntas, questões bastante relevantes, que é, nós sabemos casos anedóticos de como era gerida a TAP, mas eu sinto, e eu não tendo ouvido todas as audições, são dezenas, ouvi bastantes, não fico muito mais esclarecido sobre como era gerida a TAP, sinceramente. Não falo dos e-mails, dos casos, lá está, anedóticos e chocantes que aparecem lá, alguns deles com piada, outros em que nos deixam assim um bocadinho arrepiados. Falo mesmo de como era gerida. A TAP tem condições para ser uma empresa pública ou a privatização da TAP é um pouco inevitável, seja por motivos de mercado, seja por motivos de coisas como a CPI? Acho que esse tipo de discussão que foi abordada sempre não foi abordada com a profundidade que devia ter sido, tal como a relação dos governos e das tutelas com as empresas públicas, como é feita, como não é feita. Acho que era possível aprofundar muito mais isso. Só sobre uma coisa que tu referiste há um bocadinho, eu vou-te ler aqui uma frase. Tu disseste que no passado já tinha sido assim noutras CPIs em relação aos relatórios. Eu vou ler só aqui uma frase que é: receamos bem que a partir de hoje possa haver uma dezena, não, possa haver uma certeza onde até aqui benevolentemente se admitia ainda a dúvida. As comissões parlamentares de inquérito concluirão o que a maioria conjuntural quiser, mesmo que isso nada tenha a ver com a verdade.
Exato.
Isto não foi de agora.
Não foi agora, pois.
Isto recordava ao Expresso. É uma declaração de voto do PS assinada por Ana Catarina Mendes e por João Galamba após o relatório da CPI dos swaps.
Sim.
E, portanto, este tipo de... O PS já esteve no lado onde está a oposição, agora, já fez exatamente as críticas que agora... O PS que agora diz que está a ser absolutamente atacado de forma injusta pela oposição, já foi quem atacou dessa maneira impiedosa.
Com os mesmos argumentos, praticamente.
Com exatamente os mesmos argumentos. E, portanto, isso é relativamente...
Eu acho que há uma situação a destacar neste relatório. Este relatório só é simpático e é bom para uma pessoa chamada Fernando Medina, que admitiu a CEO da TAP, porque a verdade é que não houve nenhum parecer que levasse à sua admissão. Mesmo as conclusões da IGF, que não ouviu Wagner nesse processo que elaborou e que terá levado à sua admissão, a verdade é que este relatório, ao apontar apenas as responsabilidades para a ex-CEO da TAP, é, neste momento, a única pessoa beneficiada neste relatório e que ganha com ela é mesmo Fernando Medina, porque não havia qualquer parecer que tivesse, pelo menos que consubstanciasse a decisão que ele tomou de afastar Wagner da TAP. Parece-me, neste momento, é a única pessoa que poderá ganhar com este relatório.
Se calhar por isso é que Cristina Lumière Weiner já se declarou chocada com as conclusões.
Exatamente, mais uma vez.
só uma última coisa sobre o Primeiro-Ministro, que é, a oposição diz que há um relatório a pedido do Primeiro-Ministro, e é, vocês também já o referiram, mas lá está, para ele as consequências já foram vividas no seu governo. As consequências que nós vemos dos últimos meses, basicamente, de um governo altamente pressionado, também já estão a ser vividas nas sondagens. Embora seja duvidoso que a CPI em específico tenha tido algum impacto, mas este ambiente de crítica e de um governo pressionado, claramente isso passou para a opinião pública e teve consequências. Não, nesse caso não é uma coisa só de bolha. E, portanto, acho que até é contraproducente para a oposição estarem a referir sempre isso, que isto é um favor que se faz ao Primeiro-Ministro, que a oposição deve fazer, é sublinhar aquilo que utilizou para pressionar o governo até aqui. Não é um papel que vai ser aprovado pela maioria, que já sabia que ia ser aprovado, que deve ganhar destaque no registro. Tudo.
Eu só queria terminar isto com uma constatação, se calhar um bocadinho irónica demais. Mas não há dúvida que nisto o António Costa voltou a ter sorte ontem, porque com o desmaio do Presidente da República, a CPI saiu durante várias horas do radar da abertura de telejornais e o relatório, e depois, quando Marcelo Rebelo de Sousa tem alta, é precisamente por feliz coincidência, às 8 da noite, quando estão os telejornais a começar. E, portanto, tivemos ali um quarto de hora de Marcelo Rebelo de Sousa e do seu...
Moscatel.
e da sua sulipampa, e moscatel, etc. Ficando a abertura de telejornais quando as pessoas começam a perder a atenção, mais ou menos estudado pelos psicólogos, que as pessoas têm um foco de atenção nos primeiros 10 minutos, e depois têm uma quebra e voltam a ter atenção mais tarde. Isto também está explicado pelos pedagogos relativamente à escola, e portanto aqueles 15 minutos de Marcel a falar do seu achaque e a fazer um relatório médico completo às televisões em direto, permitiu poupar o governo a abertura de telejornais com o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito, só para registar esta graça.
António Costa,
acho que a cooperação institucional continua.
António Costa ia mandar uma prenda à sede da Fortimel, que não sei onde é que é. Por ter sido referido tantas vezes, acho que foi referido mais vezes Fortimel nas últimas 24 horas do que relatório da Comissão.
Exato, também acho. Olha, Nuno, vamos passar para a próxima, Nuno Aguiar, para a próxima, começo por ti, para o próximo tema, que são as declarações de Lagarde. Lagarde, enfim, foi muito diabolizada, mas não terá razão. Analisando friamente a situação,
não sei se é a razão, ou seja, ela diz sinceramente banalidades. Depois podemos discutir, e acho que se a crítica for simplesmente Christine Lagarde, quando fala sobre estes temas que têm a ver com o rendimento das pessoas, devia utilizar uma linguagem mais sensível a falar sobre estes temas, acho que sim, acho que isso é uma lapaliçada, eventualmente sim. Mas eu até acho mais interessante as reações, porque aí sim, eu acho que até se levantam aqui alguns temas de discussão. Portanto, elas são declarações para consumo interno, e como qualquer declaração para consumo interno, elas são irrelevantes, são incoerentes e são vazias, mas revelam às vezes algumas coisas que eu acho que neste caso revelam, sim. Que é António Costa, quando diz, e eu acho que a mais interessante foi a de António Costa, quando diz que o BCE não está a perceber a natureza da inflação. Não está a perceber que esta inflação é diferente. O que ele quer dizer com isto é que esta inflação não está a ser provocada por um sobreaquecimento da economia, portanto, salários que sobem e alimentam preços, que por sua vez alimentam salários mais altos, e cria-se aqui uma bola de neve que faz a inflação subir muito. Que não é por isso, e portanto o BCE não está a perceber quando fala e quando atua. Vamos assumir essa tese defendida pelo Primeiro-Ministro e por outros, não é o único pessoa, que realmente não é isso, e é uma tese que até tem méritos. E, portanto, que essa tese, o corolário seria dizer que subir juros pode ser mais cruel do que eficaz num ambiente disto, ou seja, a inflação foi inicialmente provocada por produtos energéticos que são importados, e como tal, não, subir juros neste contexto não faz nada. O que eu fico sem saber é qual é a solução do Primeiro-Ministro. Portanto, nós o que estamos a ver é os produtos energéticos já estão em valores negativos, e a inflação continua em valores relativamente altos, a cair, mas em valores relativamente altos. Qual é a solução do Primeiro-Ministro? Seria não subir juros e deixar a inflação teoricamente ficar mais tempo mais alta, e as pessoas, os portugueses, ficariam satisfeitos com essa solução? É que ela já está a descer assim, em que os juros estão a subir rapidamente. Haveria apetite dos portugueses para isso acontecer? Então, vamos imaginar que o Primeiro-Ministro até acha que os juros deviam subir, mas o que não gosta é daquele discurso do BCE. É um Primeiro-Ministro, não está de mãos atadas. Existem duas alavancas que se podem puxar. É a alavanca monetária, que está a ser puxada pelo BCE, e há uma alavanca orçamental, que o Governo pode atuar. O Primeiro-Ministro pode achar que o BCE está a agir mal no atual contexto e, portanto, dizer: eu vou compensar totalmente as perdas de rendimento que as pessoas estão a ter, por exemplo, com a subida da prestação da casa, que seria, exatamente, provavelmente, um parênteses, suprir totalmente isso seria orçamentalmente provavelmente inviável. Mas podia fazer muito mais do que está a fazer. Aliás, é importante dizer que Portugal foi um grande beneficiado da política do BCE até agora. Este BCE que agora está tão na moda ao governo e outros protagonistas políticos atacarem, foi um grande beneficiado da política do BCE até agora. E o Estado português e Fernando Medina devem acender uma velinha todos os dias pela inflação, porque é o que lhes está a permitir descer o rácio da dívida a uma velocidade enorme, e que lhe dá margem para ir lançando estas medidas, que provavelmente teremos mais medidas, se tivesse que apostar até ao final do ano, vem da própria inflação que o governo diz que o BCE não está a perceber. E, portanto, o Primeiro-Ministro até podia fazer outras coisas, que é, podia dizer, nós não vamos gastar mais, mas nós consideramos que é inadmissível esta distribuição do fardo da crise e que é politicamente insustentável ver empresas com lucros recorde e ver trabalhadores com perdas reais de poder de compra a estenderem-se durante meses. Empresas com margens a engordar e com lucros recorde e trabalhadores a perder. É insustentável, portanto, nós vamos reequilibrar os pratos. Vamos ou agravar ou criar um imposto, chamemos-lhe o que quisermos, sobre lucros excessivos, limitar, encontrar formas de limitar margens das empresas. Há imensas soluções, eu nem estou a dizer que elas seriam todas aconselháveis. Mas o Primeiro-Ministro tem a faca e o queijo na mão, porque não atua...
Deixa-me só fazer uma pergunta, Nuno. O aumento das taxas de juros e, portanto, da prestação que empresas devedores, do modo geral, e sobretudo afeta mais os particulares proprietários, estão a pagar ao banco, não será um lucro excessivo dos bancos?
Não, pois, os bancos são instituições que já têm, já pagam impostos de...
O excessivo, vindo da inflação, vindo à conta da inflação também, porque só não havia também taxa de juros.
Não, é? Não, pois, aí já tenho algumas dúvidas. Acho que poderia, o governo poderia, tenho algumas dúvidas que esse raciocínio pode ser feito. Agora, acho que o que o governo pode fazer, se está insatisfeito, é, por exemplo, apertar mais com as condições do setor financeiro, no sentido de... Nós temos a maior divergência entre os juros que vão ser cobrados em empréstimos e os juros que pagam nos depósitos. Nesse capítulo, é verdade que aquilo que foi feito nos certificados do Tesouro foi uma ajuda à banca. Sim. Só mesmo para concluir, do lado do BCE, acho que isto para criticar o governo, que acho que são declarações, o António Costa a falar como se fosse um comentador que não tivesse poder nenhum para colocar mais dinheiro na mão da... nas mãos das pessoas. Mas o BCE acho que também deve ser criticado. Não se calhar da maneira como o Primeiro-Ministro fez, mas o BCE tem um mandato que é estabilizar os preços. Esse é o seu mandato e não tem outro, é esse. Mas o BCE faz mais do que isso. O BCE tenta condicionar a política orçamental dos Estados, fazendo várias observações sobre aquilo que os governos devem ou não devem fazer. E, inclusivamente, tenta condicionar as empresas dizendo que não devem dar aumentos muito grandes aos trabalhadores. E aí está a entrar num campo que não é o seu. E abre porta a perguntas desconfortáveis. Porquê é que é tão duro e tão assertivo em relação aos aumentos salariais e não faz o mesmo em relação aos aumentos de lucros que as empresas estão a ter, em relação às margens? E é por isso que ele já tem ajustado um bocadinho o discurso. E vai ser absolutamente insustentável, e com isto concluo, se o BCE acha que basta dizer às pessoas, olhem, as empresas foram mais rápidas a subir preço e aumentar margens, e portanto elas foram muito rápidas, azar agora para os trabalhadores que já não chegaram lá a tempo e nós temos que controlar a inflação, portanto temos pena, no fundo. Se acham que isso é sustentável, então acho que vão ter uma surpresa negativa em que vai haver uma pressão cada vez maior a haver uma ingerência política no BCE, porque nenhum governo consegue vender isto à sua população.
Sim, sim. Olha, eu lembro-me de declarações de António Costa. António Costa disse agora, na sequência disto, que a inflação não está tanto a ser afetada pelo aumento dos salários como pelos lucros extraordinários de algumas empresas. Portanto, a explicação agora é essa. Mas há um ano, quando o governo era pressionado relativamente aos salários, o mesmo António Costa disse numa reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, há exatamente um ano, que era uma ilusão pensar que a inflação se compensava aumentando os salários. Isso iria causar uma espiral inflacionista. Portanto, isto mudou de opinião, provavelmente, e é legítimo que se mude de opinião, porque se chegou à conclusão que a inflação tem outros motivos que não as inflações que nós conhecíamos antes. E eu, por acaso, falaste dessa tese, eu até, sem perceber nada do assunto, mas eu compro essa tese, compro em parte essa tese, e, portanto, mudou de opinião, ou então convém mostrar agora, para o consumo interno, que tem uma opinião diferente. E portanto, logo aqui há aqui uma certa hipocrisia. Relativamente aos juros, é verdade que
Portugal... Foi usado por Fernando Medina para não aumentar muito os funcionários públicos, exatamente, também, exatamente, essa justificação.
Exatamente, portanto, essa justificação. Portanto, agora já não interessa, agora já é outra. Claro. Agora, também é verdade que Portugal, os portugueses sofrem, as famílias portuguesas, Portugal é um país de proprietários, muito mais do que lá fora. As famílias portuguesas sofrem bastante, mais se calhar do que a média europeia, digamos assim, com estes aumentos das taxas de juros. Portugal, como alguém já disse, não é bem um país de proprietários, é um país de inquilinos da banca, não é? E, portanto, e isto é subido unilateralmente sem que as pessoas possam fazer nada.
Se houver taxas de juros variáveis. E com taxas de juros variáveis, que também há uma diferença face a alguns países europeus.
Face a alguns países, sim. E, portanto, variáveis, quer dizer, aumenta, por isso é que é variável, não é? Aumenta a prestação. Ora, isto é muito mais sensível em Portugal, onde Lagarde fez estas declarações, parecendo desconhecer um bocadinho a realidade do país onde estava a falar. Isso é a crítica que eu lhe faria.
Agora, mas deixa-me dizer uma coisa, só para contrariar isso, que é os alemães e os países, por exemplo, bálticos, o que estão a dizer é, ok, então, mas e a nossa inflação, que está ainda em níveis incríveis? Nós queremos é, e estarão a pressionar, que os juros subam mais rápido.
Exato.
Portanto, ela...
Mais uma vez o Norte-Sul. Mais uma vez o Norte-Sul. Mas atenção, o que eu queria dizer relativamente a isso é que o BCE está a cumprir aquilo que... A decisão final é sempre política. E aqui é que há muita hipocrisia. A decisão final nem sequer é do BCE, é sempre política. O BCE está a aplicar tratados europeus. Está a fazer cumprir aquilo que está estipulado em tratados europeus. Se os governos acham que os tratados europeus estão errados, não se ajustam à realidade atual, mudem os tratados europeus, mas não matem o mensageiro que é o BCE. Portanto, isso, e depois assumem as consequências. Okay, vamos permitir mais inflação. Vamos aumentar o teto da inflação. Mas então, isso tem que ser assumido na prática e não por declarações avulsas em que depois não apresentam alternativa ao aumento das taxas de juros, como tu dizias, qual é a alternativa de António Costa. Portanto, a decisão final é sempre política. Se isto é sincero, reúnam-se e façam um novo tratado. E, portanto, isso está completamente fora de causa, não é?
Mas não é sincero.
No limite, era isto que se exigia perante declarações tão intempestivas contra as decisões do BCE. E, portanto, isto aqui é o dado de hipocrisia que existe nesta matéria, não poderia deixar de assinalar, porque não está bem explicado, quer dizer, para além da contradição e das mudanças de opinião dentro do próprio governo português.
Eu acho que as declarações foram muito, para não dizer extremamente excessivas. Quando vem avisar, a declaração de Cristina Lagarde foi um aviso aos trabalhadores para que não continuem a exigir trabalhadores europeus, claro, mas que também serviu como nem uma luva aos trabalhadores portugueses, que não continuem a exigir aumentos salariais para fazer face aos custos, aumento dos custos de vida, que ela não parará de subir os juros. E, entretanto, prometeu fazê-lo de novo, obviamente. Mas isto não é um aviso, já é continuar a ser controlar a vida dos europeus, mas também, como há pouco o Nuno Guerra dizia, que é também condicionar as políticas dos próprios governos dos Estados-membros, com essa arma que são os juros. E por isso isto terá que ser travado, eventualmente, esta ação, ou pela Comissão Europeia, ou mesmo pelo Conselho Europeu, onde António Costa tem um assento. Eu diria que Cristina Lagarde perdeu completamente o comboio da realidade, e por muito que se tente disfarçar a essência de alguém, ela mantém-se sempre lá. E estas declarações fizeram-me lembrar aquelas, e só para acabar, aquelas declarações também que produzia, e muito, infelizmente, quando esteve à frente do FMI, principalmente aquela quando foi à Grécia, quando a Grécia estava no estado em que estava, muito pior do que nós na altura, em 2012, e que dizia que eles estavam naquelas condições, com aquela dívida monstruosa, porque gostavam muito de farra. E parece-me que esta essência de Cristina Lagarde nunca desapareceu, apesar das funções cada vez mais importantes que foi tomando ao longo, pelo menos que foi tendo ao longo do seu percurso, e que neste momento tem, que é exatamente de condicionar as decisões e as políticas dos Estados-membros, principalmente na área das finanças.
Nós ainda tínhamos o assunto da saúde, mas eu acho que não temos tempo de ir lá, fica para... Isto vai continuar, não é? Fica para a próxima edição do Olho Vivo, se calhar. E, portanto, vamos aqui já com o tempo alargado, se calhar passava a notas finais.
Mais ou menos como o estado do SNS, não havia tempo para o atendimento.
Exatamente. Para a semana.
Eu começo já com a minha nota final, porque a minha, apesar de tudo, também tem a ver com a saúde e com o SNS, que é o novo Hospital do Oeste, que segundo um estudo que foi feito, determinou que a localização fosse no Bom Barral. O que provocou aqui um diferente com o autarca das Caldas da Rainha. As Caldas da Rainha, eu conheço bem a zona, e portanto, e não tenho nada, enfim, conheço apenas a zona, mas não tenho nada nem a favor das Caldas, nem contra o Bom Barral, mas fico um bocadinho perplexo por ser o Bom Barral. O principal argumento é que é equidistante dos conselhos que vai servir. Se isto é um critério decisivo, eu acho que não devia ser, porque conhecendo bem uma e outra terra e a paixão, espetaculares, são terras que vale a pena visitar e que têm as suas características próprias. As Caldas da Rainha, apesar de tudo, é uma cidade média portuguesa, que está muito pujante, e portanto, um novo hospital vai atrair pessoas, não é? Vão atrair, quanto mais não seja as pessoas que vão trabalhar no hospital e as suas famílias. E as Caldas da Rainha é uma cidade com um parque habitacional com bastante oferta, com bastante oferta cultural, com as condições de qualidade de vida acima da média em Portugal, para uma cidade média. E o que vamos ver, acho eu, é que muita gente vai viver nas Caldas da Rainha para depois ir trabalhar para o Bom Barral. Eu não sei se isto foi tudo tido em conta, mas não se percebe como é que uma cidade com a importância que hoje tem, as Caldas da Rainha, não está ali um hospital. Que aliás tem mais população a própria cidade do que o Bom Barral, quanto mais não seja. Portanto, não me convenceu bem esta explicação, e isto está a dar uma grande polémica na região, que eu sei. Vamos lá ver como é que vai tudo terminar. Passaria ao Nuno Aguiar.
A minha nota é o lançamento do Threads. Portanto, a Meta já se falava há muito tempo e finalmente lançou o concorrente ao Twitter, aproveitando a degradação da rede social, tem ficado cada vez mais claro, e a última questão foi uma limitação ao número de tweets que se podia ver por dia, que é engraçado, que é, temos um produto e queremos que as pessoas utilizem menos esse produto. Eu não vou entrar na justificação que foi dada, mas na prática o serviço deixou de só podia, durante algum tempo só podia ser utilizado assim por alguns minutos, e depois deixava de poder ser utilizado naquele dia. Agora já está um pouco diferente. E portanto, a dona do Facebook e do WhatsApp criou uma espécie de serviço adjacente ao Instagram, que também detém, em que copia basicamente algumas das características do Twitter. Ele, neste momento, não foi lançado para a União Europeia, e acho que há um motivo que nos deve deixar alerta para isso, que tem a ver com preocupações com a regulação da proteção de dados, que é bastante exigente na União Europeia, e há dúvidas que a rede já cumpra todas essas exigências, sendo que a Meta é uma empresa que tem tido bastantes problemas e perdido ações em tribunais europeus relacionadas com a proteção de dados pessoais. E depois tem ali alguns features, algumas características que pronto, ainda têm que ser ajustadas e talvez não sejam as ideais. Mas para dizer, eu sou um cético que as pessoas abandonem rapidamente o Twitter. Isto é a principal notícia do mundo tecnológico dos últimos dias. Eu sou um cético que as pessoas abandonem rapidamente por uma questão de inércia, e porque o Twitter tem algumas características que ainda o tornam interessante. Ou seja, não há nenhum sítio que seja mais apelativo para estar quando um acontecimento qualquer explode. E isso nenhuma rede social ainda conseguiu replicar. Isso pode ser a abertura do mercado da NBA todos os anos, ou pode ser o avanço das forças Wagner para Moscou. Podem ser várias coisas, mas há uma efervescência muito grande e um acesso à informação muito rápido que é difícil de replicar. Mas a verdade é que algumas pessoas estão a sair, seja para o Thread, seja há alguns meses era para o Mastodon, agora temos o Blue Sky, lançado pelo antigo CEO do Twitter também. E o que podemos ter no final, e acho que isso é o mais interessante, é um ambiente de rede social fragmentado. Ou seja, nós já tínhamos o Facebook, onde há pessoas que só estão no Facebook, no Instagram, pessoas que só estão no Instagram, e se calhar aquilo que o Twitter tinha aqui, esta cotada, se calhar também pode ser um pouco mais fragmentada. Isso não é necessariamente mau, no sentido em que uma rede gerida por um milionário... alguns concordarão que não, mas algo desequilibrado não deve ter um monopólio da discussão pública como tem, e a capacidade para, por exemplo, quando, por mais que merecesse ou não merecesse, mas a capacidade de dizer este presidente dos Estados Unidos agora está fora do Twitter, acho que merece, levanta muitas dúvidas, não é? obviamente, esse poder, e portanto isso não é necessariamente mal ver um ambiente mais fragmentado. O que me preocupa, arriscamos a ficar ainda mais fechados em pequenos silos, se já estávamos na bolha do algoritmo, agora é a bolha da rede social que ainda leva com o algoritmo em cima. E, portanto, é possível que estejamos ainda mais afastados uns dos outros.
Muito bem. Nuno, para terminar o programa. Sim.
Mesmo para terminar, para o final. Deixa-me só dizer uma coisa em relação àquilo que seria o tema da saúde, que é, e que vão discutir na próxima semana. Para mim é preocupante o facto de ter morrido uma pessoa às portas de um hospital, neste caso o Hospital de Serpa, porque não havia médicos para as urgências. Isso diz-me tudo sobre, neste momento, como é que está o nosso Serviço Nacional de Saúde. Notas finais. Suécia e Turquia. Faltam cerca de 5 dias para a organização, para a NATO, reunir-se na sua cimeira anual. E para mim, a grande dúvida é, tendo em conta que a Finlândia e a Suécia pediram adesão à NATO já há mais de um ano, já foi em maio de 2022, na cena do início da guerra na Ucrânia, hoje a Turquia e a Suécia iriam negociar a entrada da Suécia e tentar fazer com que a Turquia mude de ideias. Eu relembro que uma colega nossa do Wall Street Journal, na altura, há tempos, a Viviane Salama, perguntou ao secretário de Estado dos Estados Unidos e também ao líder da NATO, Stoltenberg, se a Turquia estava a tornar-se cada vez mais um aliado disruptivo. E a verdade é que a Turquia tem feito com que a adesão da Suécia, a Finlândia já passou, já é pleno membro, tem feito com que a Suécia não consiga alcançar esse estatuto. E a minha questão que fica aqui, e a minha dúvida, é até que ponto é que para entrar na NATO, nesta organização, e tendo em conta quem está a bloquear a sua entrada é a Turquia, até que ponto é que a Suécia vai abdicar desse seu papel de acolhimento e de abraçar causas como as causas curdas para poder sentir-se segura face àquilo que é a ameaça russa? Essa é a minha grande dúvida. Até que ponto é que a Suécia abdica dos seus princípios e dessa sua grande característica de acolhimento que tem marcado ao longo de décadas a sua postura internacional?
Eu diria só, não é suposto comentar notas finais, mas chega, é que se calhar a Turquia, há uma negociação paralela, se conseguir obter armamento que os Estados Unidos têm bloqueado, é capaz de ultrapassar essa questão da Suécia. Pode estar aqui em causa essa questão mais do que propriamente as políticas suecas, do que a questão curda, sim. É que existe neste momento uma restrição a fornecimento de armamento à Turquia, depois pelos Estados Unidos, e dependendo dessas decisões, pode ser que a Turquia feche os olhos à questão curda na Suécia. Por acaso, eu não, foi há pouco tempo é que me apercebi disto, mas é capaz de haver aqui mais do que é dito publicamente, se calhar, não é?
Sim.
Bom, vamos então despedir-nos, ficamos por aqui, que o programa já vai longo.
Atenção aos moscatéis aquecidos.
Exato, atenção. E cuidado com as suas consequências. e despedimos até para a semana, cá estaremos para analisar a semana que vem. Até lá, boas leituras. Muito obrigado.